Senhor presidente desta sessão, senhoras senadoras, senhores senadores, a nossa presidenta Dilma esteve no Congresso Nacional no último dia 1º de fevereiro para trazer a sua mensagem ao povo brasileiro, ao Congresso Nacional, onde disciplina as suas ações nos próximos 4 anos e deixa muito claro a necessidade de dialogar com o Congresso Nacional, com a sociedade brasileira, para a execução das metas ali traçadas. Diz também de que um dos seus primeiros objetivos é garantir o desenvolvimento contínuo e sustentável do Brasil. Esta é uma bandeira em que o Brasil começou a perseguir, particularmente após o controle da sua inflação, e que tem permitido ao nosso país voltar a ter crescimento econômico com inclusão social e distribuição de renda. Nós sabemos o que representa a educação para a melhoria do mundo do emprego, da tecnologia e do desenvolvimento do nosso país. Nós tivemos, nos 8 anos do governo Lula, uma ampliação muito forte da geração de trabalho e de emprego nesse Brasil. São 15 milhões, mais de 15 milhões de empregos gerados nos últimos 8 anos, comparado com o que nós tínhamos lá em 2003. Só em 2010 foram mais de 2 milhões e 500 mil empregos. Empregos de verdade, com carteira assinada. Emprego esses gerados por todos aqueles que fazem a riqueza nacional, seja os micros, os pequenos, os médios e os grandes empreendedores e toda a sociedade brasileira. Exatamente por isso, nós precisamos continuar investindo nos nossos institutos federais de tecnologia para que possamos cada vez mais melhorar a qualidade da mão de obra dos nossos trabalhadores, ofertando mão de obra qualificada e preenchendo os bons empregos que o Brasil está gerando. O nosso presidente Lula conseguiu viabilizar a construção de 290 escolas técnicas federais da minha época, nosso senador Gilvan, da década de 60, da década de 70, que hoje são nossos institutos federais de tecnologia. Desses, 210 deles, nesse 2011, já estão funcionando em sua plenitude, e os outros queremos concluí-los até o final de 2011 para que possamos ter mais 290 escolas técnicas federais oferecendo cursos de qualificação para a nossa juventude no ensino médio, concluindo o seu ensino médio, permitindo que eles possam ir para a universidade querendo, mas que tenha também uma profissão. É bom lembrar que desde o surgimento da primeira escola técnica, em 1909 até 2003, o Brasil construiu 139 escolas técnicas no Brasil. E tivemos um presidente da República que em 97 teve a ousadia de baixar um ato presidencial proibindo o Brasil de criar qualquer escola técnica profissionalizante nesse Brasil, achando de que a iniciativa privada sozinha era capaz de resolver isso. Um torneiro mecânico que não teve a oportunidade de ter curso superior, tendo clareza do crescimento econômico, revoga esses atos e, em seguida, dentro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, permite o planejamento para se criar mais 290 escolas técnicas e dessas deixa em pleno funcionamento 210 delas e as demais em construção. É bom lembrar também que no início do seu governo, do seu segundo governo, em 2007, ele autoriza a contratação de mais 47 mil servidores públicos só para a área de educação, para nossas universidades, para nossas escolas técnicas, a metade de professores e a outra metade técnicos de analistas administrativos. Na época, eu fui o relator-geral do Orçamento da União e enfrentei um forte debate, dizendo de que nós estaríamos inchando a máquina pública com a autorização em 2008, a partir dali, para contratar mais 47 mil servidores públicos, todos por concurso público, pela porta larga daqueles que devem chegar ao serviço público. Demos posse a todos e agora todos nós sabemos que é necessário ampliar a quantidade desses servidores dentro de um planejamento que permita o crescimento econômico com o controle da inflação e com o ajuste dos nossos recursos para que o Brasil continue crescendo sustentadamente, que é o objetivo de todo o Brasil. Sei também de que nós precisávamos ampliar a oferta de vagas nas nossas universidades. Nesse período foi criado o ProUni para que a rede privada, que não paga impostos porque faz parte do setor legal de filantropia, que oferecia essas vagas para determinados segmentos sem ter um sistema claro. Com o ProUni, aprovado neste Congresso Nacional, todas as universidades particulares do Brasil passaram a destinar a mesma faixa de isenção tributária para receber os filhos e as filhas da família brasileira mais pobre, para que pudesse também para a universidade. A primeira turma do ProUni saiu da universidade, o primeiro grupo de doutores, em 2010. Foram mais de 110 mil doutores, filhos de lavadeiras, de costureiras, de pedreiros, de pessoas assentadas da agricultura familiar, do pescador artesanal, os setores mais pobres da sociedade brasileira, que até 2003 dificilmente passava em frente de uma universidade porque não tinha oportunidade. Nesse 2011, o ProUni continua e ofertamos 155 mil vagas no ProUni e, junto com isso, também as bolsas. Uma bolsa integral para boa parcela deles e para os demais, meia bolsa para que eles possam ali estudar. Nas nossas universidades públicas federais de qualidade gratuita, criamos o ReUni para aproveitar os espaços ociosos que tinha nessas universidades. Triplicamos a oferta de vagas com o nosso vários sistemas de aproveitamento desses espaços e criamos mais 14 universidades públicas, federais e gratuitas, de 2003 para cá, e recuperamos todas as existentes e mais 123 campos avançados foram feitos no Brasil. Por isso é que hoje a nossa juventude resolve cada vez mais estudar, se dedicar para que possa atender esse grande desejo de todo o povo brasileiro, que é o desenvolvimento contínuo e sustentável do Brasil, com mão de obra qualificada para a nossa juventude, para nossas famílias. É verdade que, por conta do não cuidado do Estado Nacional, nas décadas de 80 e 90, de viabilizar a formação de mão de obra em quantidade, neste momento, nós estamos tendo que importar parte dos nossos técnicos para cobrir a necessidade do crescimento da geração de trabalho que nós geramos de 2003 para cá. Se tivéssemos feito o que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez de 2003 para cá, se isso tivesse acontecido nos anos 80 e 90, o Brasil teria hoje muito mais mão de obra para assumir os bons empregos que o Brasil está gerando. A nossa presidenta também deixou claro a sua política para erradicar a miséria. E aqui é bom lembrar, eu sou de uma região, nosso senador Gilvan, o nosso Nordeste, de que todo ano, nos anos de seca, as nossas cidades eram ocupadas por homens e mulheres, famintos à procura de comida. A última vez que nós tivemos uma ocupação desta magnitude e com esse propósito foi em 2003, com a criação do Bolsa Família, com a recuperação do salário mínimo, com a nossa política do PRONAF, do crédito para a agricultura familiar, com a atividade voltada para os pescadores artesanais e com esse colchão de proteção social. Em 2010, nós tivemos uma das maiores secas da região Nordeste e, para nossa felicidade, não tivemos uma única cidade ocupada ou saqueada, porque é desta forma que você cuida dos mais pobres. E é por isso que nós tivemos 27 milhões e 900 mil pessoas saindo da miséria em face dessas políticas sociais, tendo ali o Bolsa Família como principal instrumento para evitar essa situação tão crítica em que nós tínhamos e ainda temos o nosso Brasil. Por isso, a nossa presidenta quer se dedicar os seus 4 anos de governo para erradicar a miséria e, com isso, as nossas famílias ter, no mínimo, uma renda de um salário mínimo. Porque hoje ainda temos 12 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família e a sua renda mensal é inferior a meio salário mínimo, que é exatamente o parâmetro para receber aquele benefício. Se nós vamos, outro grande objetivo da nossa presidenta é a melhoria da qualidade do gasto público, visando aumentar o investimento. E aqui eu quero só fazer um registro. Todos sabem de que eu fui o ministro da Previdência Social e até 2007. Em 2007, só a Previdência pagou, só de tarifas bancárias, 355 milhões de reais para que os 27 milhões de benefícios da Previdência Social fosse paga pela rede bancária. Em 2008, abrimos as tratativas com o setor que paga a folha de benefício da Previdência Social. Em 2008 e 2009, nós tivemos tarifa zero, fazendo a economia de 355 milhões de reais, que era pago ao setor que mais lucra no Brasil, que é o sistema financeiro. E a partir de 2010, com o leilão que fizemos da folha de pagamento, sem ter um acréscimo de aumento para os nossos 27 milhões e 100 mil de aposentados e pensionistas, melhorando a qualidade dos serviços, eles passaram a remunerar a Previdência Pública brasileira. Portanto, aquilo que até 2006, parte de 2007, era uma fonte de gastos públicos, passou a ser uma fonte de receitas públicas. E temos um conjunto de outras ações sendo implementadas para melhorar os gastos públicos, para diminuir o desperdício de recursos e, com isso, facilitar mais investimento, mais crescimento público. E este olhar crítico que o presidente Lula iniciou, a nossa presidência Dilma está dando continuidade, porque é possível, sim, reduzir custos para que possamos ter mais recursos para investir. Um exemplo concreto é a nossa Previdência Pública, que só nesta rubrica, naquele ano de 2007 e 2008, foi superior a 300 milhões de reais de economia. E aí tem um conjunto de outras ações que fizemos, e tenho certeza que o nosso senador Garibaldi Alves Filho, nosso ministro da Previdência, vai dar continuidade a essa boa política de atender melhor, de atender bem, prestar serviço público de qualidade, reduzindo custos.